Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Temos o prazer e a honra de receber hoje para conversarmos conosco sobre a lição bíblica desse trimestre que estamos iniciando na CPAD, o comentarista da própria lição bíblica, o pastor Douglas Batista. E é uma satisfação receber ele e poder colaborar conosco. E quero fazer uma rápida apresentação antes de passar para ele dar as suas saudações iniciais, até porque isso é muito importante na lição de hoje, na conversa que vamos ter, porque vai mostrar um pouco também da ideia do argumento de autoridade, que é uma coisa que o pessoal também tem discutido e falado sobre quem pode falar e quem não pode falar, né? O pastor Douglas Batista é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento pela FTCB, mestre em ciências das religiões pela Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em docência do ensino superior pela FACEN, licenciado em educação religiosa pela FACEN também e filosofia pela SESB. É também pastor presidente da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. E segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das ADEIs de Brasília e Goiás. Além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Então, assim, essas são as breves credenciais do nosso pastor Douglas Batista. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, para poder colaborar. E suas saudações iniciais, por favor. A paz do
Paz do
Senhor.
Senhor, querido, é um prazer, uma satisfação muito grande participar deste programa. Uma saudação especial a todos os irmãos que estarão nos acompanhando. É para mim uma honra, um privilégio poder transmitir algo da nossa lição bíblica desse próximo trimestre.
Perfeito, pastor. Muito obrigado. Para quem está chegando aqui, talvez pela primeira vez no canal, a gente vai fazer um formato talvez um pouco distinto de outros ambientes. Aqui não vai ser um resumo das lições bíblicas, vai ser um bate-papo com algumas perguntas que eu acho que são muito pertinentes sobre a temática do trimestre e que, de alguma forma, o pastor, por ter estudado, se aprofundado sobre essa temática, vai aí trazer com as respostas muitos subsídios para os professores da Escola Bíblica Dominical ao longo desse trimestre. Até porque o título da lição desse trimestre específico é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. A pergunta 1, pastor, que temos aqui um breve roteiro para a gente poder ser bem sucinto, é: em suas pesquisas para escrever o livro da lição bíblica e também, consequentemente, a própria lição bíblica, existe alguma interpretação particular do que o senhor observou para a teologia pentecostal na temática da nossa lição em relação ao que é visto em outras denominações cristãs, por exemplo, a Igreja Católica? Se tiver e tiver alguma coisa que acho interessante mencionar especificamente, acho que é um ponto bastante
Ok.
pertinente.
Bem, de fato, nas pesquisas realizadas, nós encontramos material didático que difere do posicionamento das Assembleias de Deus. E é importante também destacar aqui que a fundamentação das lições bíblicas, como diz o próprio nome, é essencialmente a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e também a nossa declaração de fé. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus é o documento oficial da nossa instituição, da nossa denominação. Esse livro foi publicado em 2017. São 24 capítulos e retratam aqui a interpretação oficial e autorizada das Escrituras na perspectiva pentecostal. É o que cremos, o que professamos e o que ensinamos. Não é um documento que trouxe inovação, esse é um documento que compila os mais de 100 anos de história da Assembleia de Deus e aquilo que foi então ensinado desde a fundação da Igreja, desde os primórdios até os dias atuais. E nessa perspectiva, então, de literatura, nós comparamos muitas vezes o posicionamento da Assembleia de Deus com outras instituições. E são várias as temáticas, mas eu queria destacar uma que é a que está mais em voga hoje no momento, a discussão em relação à transgeneridade, à ideologia de gênero, à homossexualidade, porque existem instituições, teólogos e acadêmicos que argumentam que a prática de transgênero e de homossexualidade não são pecados, mas sim são uma interpretação equivocada, né, das igrejas ortodoxas onde se enquadra a Assembleia de Deus. Então, nós temos uma obra, por exemplo, publicada pela editora Sinodal, que tem como título Exegese Feminina, resultados de pesquisa a partir de perspectiva de mulheres que fazem defesa clara à prática da homossexualidade, à prática também da transgeneridade. E não apenas esse documento, né? Existem vários outros, por exemplo, a Igreja Católica trabalha com a ideia da teologia da libertação, trazendo um viés marxista e socialista para a fé cristã, desconstruindo o conceito bíblico de pecado, e dentro do protestantismo, também a chamada teologia da missão integral, que é, na verdade, uma vertente da teologia da libertação para os evangélicos. E claro que eles negam tudo isso, mas é o que está no fundamento dos seus preceitos, dos seus ensinos, e de fato, então, nós temos no Brasil muita produção acadêmica que é contrário à nossa posição de fé assembleana. Inclusive, eu lancei uma obra agora, em abril desse ano, que é chamada O Ethos do Pentecostalismo, ou Ethos Pentecostal na Esfera Pública, tendo como fundamento a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde nós reforçamos por que o assembleano tem determinadas posições, por que ele pauta a sua ética e a sua moral com determinados conceitos, à luz da declaração de fé, à luz da Bíblia Sagrada, e o embate que nós enfrentamos, então, no espaço público, por conta da nossa posição, que na maioria das vezes é contrário à posição das teologias liberais que estão ocupando espaço no país.
Perfeito, pastor. É interessante quando o senhor mencionou sobre a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, porque é um documento, como o senhor falou, do ponto de vista histórico, é uma construção teológica que não foi feita agora, é de anos, né? Ou seja, a ideia da ortodoxia. E muitos desses problemas que temos enfrentado é exatamente pensamentos ou reflexões muito recentes, que são heterodoxas, né? Estão fugindo dessa construção histórica, não só da agora da Assembleia de Deus, bem como também dos nossos antecessores. E é interessante essa ideia da exegese feminina, por exemplo, né? Ou seja, todos nós, quando vamos ler o texto, estamos passivos a vieses. Mas quando a gente já procura partir de um ponto de vista específico, de um lugar específico, o viés pode ser muito amplificado. A questão 2 que eu queria tratar com o senhor é com o avanço dessa inversão de valores, do ponto de vista cultural, moral, que pode chegar ao extremo de tentativas de modificar a legislação, ou seja, para dizer aquilo que é certo e errado do ponto de vista legal. Na posição de cristãos, como a gente poderia combater esse bom combate? Como a gente poderia enfrentar essas situações? Como é que a gente poderia seguir esse caminho? Porque o senhor já tem uma certa experiência, até um rápido parênteses aqui para abrir. Eu me lembro de, pelo menos assim, na minha mente, a primeira vez me referi ao senhor, saber do senhor foi em 2018. Estava acompanhando em portais de notícia e vi que o senhor ia fazer a defesa numa audiência pública sobre o aborto, né? Contra o aborto, né? A descriminalização do aborto. E isso foi, na minha concepção, um dos elementos que nós podemos executar. Só que o senhor é um pastor, está em posições relativamente mais importantes hierarquicamente, facilita, digamos assim, o senhor ser um dos escolhidos ou participar desse ambiente. Mas a maior parte dos cristãos em que não estão essas posições de liderança, já que é absolutamente normal. Como a gente poderia, trabalhar para fazer esse bom combate, enfrentar essas situações?
Certo. Essa pergunta é muito importante, extremamente relevante, porque há um debate em relação a isso extremamente polarizado. Porque uma das maneiras da igreja se posicionar é politicamente. Então, há uma certa ojeriza em relação à participação política da igreja. E é claro que nós somos contrários à questão da politicagem, da igreja se transformar em palco eleitoreiro, mas a conscientização política é o que se debate. Conscientizar os cristãos de que, embora nós sejamos cidadãos dos céus, enquanto estivermos aqui nesta terra, também nós temos que exercer a nossa cidadania. E um dos direitos da cidadania é o direito ao voto. Então, no momento de um cristão dar o seu voto a um representante, porque esse é o modelo adotado pelo Brasil, que é o Estado Democrático de Direito, baseado na representatividade. Nós elegemos pessoas que vão nos representar junto do Parlamento, junto do Congresso, ou lá da Câmara Municipal, Estadual e a Federal. E são esses que vão tomar decisões em relação à lei. Então, é preciso ter consciência quanto a isso, de não dar o seu voto a candidatos ou partidos políticos que defendam bandeiras contrárias à fé cristã. Aqueles que tenham pautas progressistas, que, por exemplo, sejam favoráveis à liberação do aborto, à liberação das drogas, ao ensino da ideologia de gênero nas escolas, à legalização da prostituição, dentre outras temáticas chamadas de progressistas. Então, esse é um meio, conscientização política. Mas, claro que esta é uma ação que fica na esfera, civil. E a nossa arma maior não é essa. Essa é uma das possibilidades que a igreja tem. O problema é que, por vezes, falta nas igrejas esta conscientização política, que é colocar aos irmãos, à igreja, o seu direito de cidadania e também lembrar que nós somos embaixadores de Cristo na Terra. E os embaixadores representam os interesses de seu país, ou seja, nós representamos os interesses do reino. E eu percebi, nas últimas eleições, por exemplo, que nós tivemos muita incoerência na hora das pessoas depositarem o seu voto, porque as pessoas tiveram incoerência, por exemplo, mães que participam de campanhas de oração nas igrejas para que os filhos sejam libertos das drogas, para que as filhas saiam da prostituição e etc., foram às urnas e votaram em candidatos e partidos que defendem exatamente a liberação das drogas e a legalização da prostituição. Então, é uma incoerência, na fé cristã. E eu entendo que isso seja uma falha de conscientização política por parte das lideranças dessas igrejas onde isso aconteceu. Mas é importante destacar que a politização da igreja pode vencer algumas batalhas, mas não pode vencer a guerra. A guerra só é vencida com a armadura de Deus, com a oração, com a intercessão, com a vida em santidade e com a defesa da ortodoxia. Até porque aqueles cristãos que tiveram conscientização e elegeram pessoas que defendem as pautas cristãs, eles conseguiram vencer algumas batalhas. Por exemplo, o Congresso Nacional, eleito conservador, não agora desse último pleito, mas no pleito anterior, ele barrou pautas progressistas. O Congresso não aprovou o aborto, não aprovou a legalização das drogas e nem aprovou a legalização da prostituição. Mas, contudo, partidos políticos defensores dessas pautas judicializaram as causas no STF. E foi por essa razão que nós participamos da audiência pública, o irmão citou, em 2018, porque o Congresso Nacional disse que não iria legalizar o aborto. Foi uma votação no Congresso Nacional. Partidos políticos contrários a essa decisão judicializaram no STF, e o STF abriu uma audiência pública para ouvir a sociedade civil, o que a sociedade tem a dizer a respeito disso. E foi nesse contexto, então, que eu participei apresentando a posição das Assembleias de Deus, que é a favor da vida. Porém, desde lá para cá, existe uma militância muito forte pró-aborto no país e está pautado para o segundo semestre desse ano, pela ministra Rosa Weber, que é a relatora desta ação, a votação deste tema. E, se não houver nenhuma intervenção divina, se não acontecer nada de extraordinário, a probabilidade é de que 90% dos ministros do STF vão votar pela legalização do aborto até o terceiro mês da gravidez, sobre qualquer hipótese. Então, veja, venceu-se uma batalha, a nível de conscientização política, colocando na legislatura anterior congressistas conservadores e cristãos. Mas, por outro lado, houve uma ação, militância no Supremo Tribunal Federal, que provavelmente, como disse, se não houver nada em contrário, será aprovada. É claro que isso também é inconstitucional, porque o STF não pode legislar. No entanto, o nosso Supremo vem já de longa data interferindo no poder legislativo. Então, o que nós podemos fazer enquanto cristãos diante disso? É a defesa da ortodoxia bíblica. Nós precisamos viver a fé cristã, anunciar o evangelho, evangelizar, ganhar almas para Cristo, para que nós tenhamos pelo menos a graça de arrebatar alguns desta maléfica influência do espírito da Babilônia em nossa sociedade.
Estou falando agora, veio à mente um caso interessante, porque a pergunta seguinte seria em torno daquela situação em que, aprovando-se as medidas contrárias a esses valores cristãos, por exemplo, levando em conta a questão do aborto, o que a igreja poderia fazer, né, a comunidade cristã, após essa situação? Porque a gente está falando da possibilidade, depois que acontece. E aí veio à minha mente, nos Estados Unidos, ano passado, a Suprema Corte reconsiderou a situação quanto à liberação do aborto praticamente de forma irrestrita, que era para o país inteiro. Delegou para cada estado dizer o que pode ser feito contra aborto ou não, né? Alguns estados estão em um ambiente de praticamente eliminar a possibilidade do aborto. E inclusive já vi reportagem chamando o governador de ultraconservador, porque ele estava querendo limitar até a sexta semana. Se ouviu o coração da criança lá nos exames, da ultrassonografia, lá que houve o coração, não poderia mais fazer o aborto, né? Já outros estados vão manter da forma que praticamente está, quase tudo pode ser feito quanto ao aborto. Mas percebe-se que em um ambiente que tinha sido relativamente permitido isso, voltaram, né? Deram um passo atrás a favor da vida, no caso, né? Um passo, inclusive, na verdade, para frente, né? E aí, pergunta para o senhor nesse sentido agora. Vamos supor, considerando que aconteça isso, infelizmente, o que é que a igreja, além, obviamente, dos aspectos espirituais, né, da gente poder apresentar a ortodoxia, tentar convencer dentro do nosso alcance possível, o que é que a igreja pode fazer diante disso, como sociedade civil, talvez, né?
Certo. É como sociedade civil, a igreja poderia fazer pressão no parlamento para que o parlamento pudesse reverter isto. Porém, como já citado, o ativismo judicial no Brasil é extremamente forte e isso já foi feito no passado, ou seja, o povo elegeu congressistas conservadores que não aprovaram o aborto. Mas aí a pauta foi judicializada e o STF, provavelmente, como disse, vai aprovar. Agora, uma outra pressão para que o Congresso Nacional se posicionasse a fim de não aceitar essa decisão, a fim de que o Congresso Nacional tomasse o seu lugar, né, de não aceitar que o STF legislasse, porém, isso só pode ser feito no âmbito do Senado Federal. E nós sabemos que, lamentavelmente, há muitos senadores que respondem processo no Supremo Tribunal Federal e muitos deles estão amordaçados, então eles não querem se posicionar contra as decisões do STF. E nós não estamos
Supremo.
aqui, né, pregando, hipótese alguma, rebelião a uma instituição democrática. Nós estamos dizendo que a legislação não está sendo cumprida. Então, se o STF interfere no Poder Legislativo fazendo leis que não é o seu papel, o Congresso não deveria ceder a isso, mas não é o que acontece. Então, o que que vai sobrar para nós, enquanto cristãos, é defender a nossa posição no âmbito da igreja, porque ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ser evangélico, ninguém é obrigado a frequentar a Assembleia de Deus, mas a partir do momento que alguém se converte a Cristo e está convicto, né, da sua decisão, então ele precisa obedecer à doutrina cristã. Inclusive, eu gostaria de destacar isso, porque a nossa declaração de fé, a declaração das Assembleias de Deus, trata no capítulo 16 sobre a Igreja e o Estado, que está na página 149, e ela diz o seguinte, que, veja só, enquanto organização civil, a igreja está submetida ao Estado, tendo como limite de tal submissão os preceitos bíblicos, de sorte que, em caso de conflito entre as normas emanadas do Estado e a Bíblia, esta, a Bíblia Sagrada, prevalece sobre aquelas. E há uma citação do texto, Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, esse é um posicionamento claro das Assembleias de Deus, de que o que vai prevalecer para nós é o que está na palavra de Deus. Embora o Estado decida que o aborto está liberado, nós vamos continuar pregando contra a prática do aborto, porque o aborto é pecado, é violação do sexto mandamento, que diz não matarás, e a igreja não pode ceder à imposição do Estado que pretende, né, por meio do espírito da Babilônia, inverter os valores cristãos.
Uma boa exposição e deixa bem claro esse aspecto. A próxima questão, pastor, é em relação a exatamente, por talvez defender valores como esses que o senhor acabou de expor, o senhor está, por exemplo, no mínimo, se arriscando perante alguns grupos sociais, ou seja, de não ser bem visto, não ser bem recebido, até mesmo receber adjetivos que tendem a ser, geralmente, não muito bons, né? Bem, mal empregados, obviamente. A partir disso, e às vezes até usam isso como argumento para desqualificar o senhor, pastores, líderes, do debate público. Como você só pode falar isso lá no seu ambiente, no seu quartinho, na sua igreja. Fora, você não pode falar porque não tem nada a ver. Aqui é religião e aqui é Estado. Aqui é religião e aqui é academia. Querendo separar, né, colocar os quadrados e cada um no seu lugar, e que quem está no ambiente religioso, principalmente, não vai ter esse lugar de fala. Aí eu pergunto a questão mais pessoal, se eu quiser poder expor um caso pessoal ou de algum relato de pastor que tenha sofrido perseguição exatamente por defender posturas semelhantes a esta, que são valores bíblicos, ortodoxos, mas que, infelizmente, estão, de acordo com a agenda mais progressista, estão sendo considerados ultrapassados, quadrados, ultraconservadores.
Exatamente. Infelizmente, nós vivemos essa chamada cultura do cancelamento, né? Que é uma tentativa de macular a reputação de quem se posiciona contrário ao sistema que está sendo imposto. Aliado a isso, nós temos ainda a construção de narrativas, em que a grande mídia, inclusive, faz parte disso, em que se pretende vender, né, uma verdade que não se atém aos fatos, mas que passa uma falácia a fim de que as pessoas sejam ludibriadas, e o patrulhamento ideológico. O patrulhamento ideológico também trabalha junto, de mãos dadas, com a cultura de cancelamento. De modo que, quando você se posiciona contra determinado pensamento progressista, você é acusado de termos pejorativos, como fundamentalista, retrógrado, preconceituoso, homofóbico, dentre outras acusações. E isto, lamentavelmente, acontece, inclusive, dentro do ambiente evangélico, porque há pessoas, não poucas, que já aderiram a esses movimentos, essas militâncias, que não compreenderam, na verdade, o evangelho, não compreenderam a doutrina da salvação, estão ainda espiritualmente cegos. E, então, quando nós nos posicionamos contra essas pautas, é comum nós sermos acusados de conservadores, de que nós somos de direita, e os valores cristãos não estão voltados para esse espectro político. É a verdade bíblica e ponto final. E até agora, nessas lições bíblicas, né, que estão tratando sobre essa temática, certamente haverá retaliação, né, tanto das pessoas militantes destas causas, fora do ambiente da igreja, como alguns internamente, né, que serão confrontados com as suas posições e não vão gostar. Vão reagir negativamente, fazendo esse tipo de trabalho muito comum dos ímpios, que é a cultura de cancelamento, que é o patrulhamento ideológico. Quando, por exemplo, nós participamos lá da audiência pública do aborto em 2018, foi necessário, depois da audiência, infelizmente eu tive que cancelar à época, né, meu Instagram, meu Facebook, porque sofri ali uma série de ataques do pessoal militante pró-aborto, de movimentos LGBT, né, fazendo toda sorte de xingamentos, de palavrões, ameaças de morte, xingando a minha família, postando ali sites e imagens pornográficas, enfim. Né? Foi essa cultura aí de cancelamento, de patrulhamento ideológico. E aí, passado um período, aí uns 6 meses depois, nós retomamos novamente as redes sociais, mas sempre tem, né? Sempre tem esses ataques, aí tem um pessoal que administra e fica lá deletando, né, essas as acusações.
Beleza.
E temos também uma questão que é importante destacar de uma pessoa muito conhecida no Brasil, que é a Ana Paula Valadão, do grupo Diante do Trono. Ela está sendo processada pelo Ministério Público Federal por ela ter, num culto dentro da igreja, dito que o casamento bíblico é heterossexual, entre um macho e uma fêmea, e que todo casamento fora disso, né, está fora do padrão bíblico. Então, o Ministério Público Federal considerou que o discurso dela era um discurso de ódio, que era um discurso homofóbico, e ela está respondendo processo, inclusive com pedidos de indenização, inclusive nessa obra aqui, o Ethos Pentecostal da Esfera Pública, eu trago os detalhes desta ação, como que ela está no momento, os valores absurdos que o Ministério Público Federal quer que ela pague, não só ela, mas também a TV privada que transmitiu o culto, também são indenizações da TV, por exemplo, que envolve milhões. E é isso que nós estamos vivendo no nosso país, essa cultura de cancelamento. A ideia é amordaçar quem se posiciona contra essas pautas progressistas. E nós somos acusados de discurso de ódio. É importante destacar isso também, que o discurso bíblico é um discurso de amor, a mensagem bíblica é de amor. Quando nós advertimos a pessoa que ela está pelo caminho errado e que aquele pecado vai a conduzir à condenação, não é ódio, é amor. É o desejo, né, de que a pessoa
Exatamente.
encontre a libertação, que encontre o perdão, que ela tenha a graça de ser salva em Cristo. Porém, a cultura de cancelamento, a narrativa, o patrimônio ideológico não quer saber, como disse, dos fatos. Eles precisam ter, então, argumentos para amordaçar quem se posiciona ao contrário.
É interessante, pastor, o senhor colocando esses pontos, porque a ideia da pregação do evangelho, como o senhor bem falou sobre a questão do amor, diverge de algumas outras religiões que o pessoal não aceita o contraditório. Então, uma pessoa consciente e cristã vai expor a verdade, e se a pessoa fala, eu só não quero, não aceito, e você não vai fazer a força, ninguém vai fazer a força, um cristão consciente, né? Sempre parece alguém aí que talvez tenha um parafuso a menos, como se diz. Mas é exatamente a ideia que essas discussões, até uma coisa interessante, não está no nosso roteiro aqui, mas surge, geralmente elas criam esse poder no ambiente ocidental, onde existe, certo, relativamente maior liberdade de expressão. Num ambiente em que os homossexuais, os transgêneros, vão sofrer problemas que vão, ou seja, atingir a dignidade humana, ou seja, não é apenas dizendo que está errado, aprisiona a pessoa, maltrata a pessoa. Nesses ambientes, a gente não vê esse tipo de movimento e engajamento, porque lá, infelizmente, no caso, a retaliação é muito grande. Já que no nosso ambiente em que temos maior liberdade, essa liberdade permite que, em alguns momentos, esses grupos extrapolem, façam exatamente esse patrulhamento ideológico, como o senhor falou. Aí, um rápido parênteses aqui abrindo, que a pergunta seguinte é exatamente a questão do apoio que os irmãos, a comunidade, podem empregar em favor dessas pessoas que estão passando por situações como essa, como a Ana Paula Valadão. O senhor, por exemplo, eu assisti aquela audiência pública online, ao vivo, né? Estava assistindo pela manhã, acompanhei aquela audiência pública, mas assim, eu não fiquei sabendo depois desse relato, né, que o senhor teve esses problemas, ou seja, algo muito sério e grave. E fazendo um rápido paralelo aqui, está acontecendo esse patrulhamento ideológico, por exemplo, com humorista. E aí, o que acontece exatamente o que o senhor falou. Tem um humorista que aprova o patrulhamento em cima de outro humorista. Aí aconteceu também com hosts de podcasts conhecidos no Brasil. Outros hosts de podcasts apoiando o patrulhamento contra o host do podcast lá que talvez falou uma frase infeliz ou foi mal colocada. Pensando isso, já está acontecendo relatos, inclusive com nossos pastores. E aí, infelizmente, às vezes por ter racha, divisão, o pessoal começa a dizer: não, mas isso aqui foi com outra pessoa, isso aqui não foi comigo, isso aqui foi na Igreja Batista, não foi na Assembleia de Deus, isso aqui foi o pastor lá de Brasília, não foi o pastor do Rio Grande do Norte. Então, assim, até que ponto nós, como igreja, como comunidade, ou seja, igreja no ambiente até mais amplo, a gente pode fazer para apoiar essas pessoas que estão colocando, de certa forma, a cara a tapa? Como o senhor, como comenta esta lição bíblica, gravando esse vídeo aqui comigo, de certa forma, o senhor está se expondo e assumindo. O que é que a igreja pode fazer para basicamente apoiar, né? Não sei o que pode ser feito assim, nem sei se tem resposta para o que eu estou lhe perguntando, mas é uma coisa que é a igreja, a comunidade, né? Uma pessoa que está lá no seu bairro, na sua cidade, às vezes fala para um amigo ou outro, não tem, digamos, a visibilidade como o senhor tem, por exemplo, ou outras pessoas, até eu, de certa forma, né? Então, é uma coisa que a gente deveria pensar a respeito,
É,
né?
exatamente. Essa é uma situação que, na minha opinião, muito pessoal, ela vai se agravar no, nos próximos anos por conta desta militância muito aguerrida das temáticas progressistas. E me preocupa isso porque o próprio Cristo disse que os filhos das trevas, né, eles são mais perspicazes dos que os filhos da luz. E isso é um fato, né? As temáticas progressistas, elas se unem e os filhos da luz muitas vezes estão desunidos por conta dessas divisões denominacionais que nós temos. Aqui mesmo, em Brasília, num evento que ocorreu, um pastor também ministrou contra a prática da homossexualidade. E o Ministério Público daqui, do Distrito Federal, entrou com uma ação também com essa mesma narrativa de discurso de ódio e determinou que a igreja, detentora do canal do YouTube, retirasse o vídeo sobre pena de multa diária de R$ 50.000 e a juíza aqui do TJDF que emitiu a decisão. Ela disse simplesmente que a interpretação da Assembleia de Deus, do pastor que ministrou, está equivocada. Olha, que a homossexualidade não é pecado.
Eu tô até de
É um
rir do negócio
negócio
desse.
inacreditável, né? A interferência de uma juíza tentando ensinar hermenêutica bíblica para os pastores, para a igreja, é o fim da picada. Então, diante disso, algumas instituições se posicionaram. Por exemplo, a Abrajuc, né, que é a Associação Brasileira de Juristas Evangélicos, emitiu uma nota de repúdio
Cristãos.
à decisão dessa juíza. O IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, também emitiu uma nota de repúdio em relação a isso. E eu penso que a igreja precisava começar a agir assim, né? Enquanto instituição, enquanto organização civil, né? Começar a publicar, né? Nos seus sites, nas suas redes sociais, nos meios de comunicações, as notas de repúdio em relação a essas decisões que afrontam a fé cristã. E como o senhor disse, em outros países, os militantes desta área, eles não se atrevem a erguer a voz porque lá de fato existe crime e violência contra eles, são mortos, são assassinados. Não é o caso do Brasil. E o Brasil, nós sabemos que os números, inclusive eu coloco isso no livro, os números de pessoas mortas por homofobia são mínimos. Mas a mídia vende que nós somos recorde e tal, e não é verdade. A maior parte das vezes, né, o crime que ocorre entre pessoas homossexuais é entre parceiros, é entre eles próprios, não são os héteros que estão cometendo. É claro que existe, mas não é na proporção que tem. Então, nós precisamos nos unir e não podemos abandonar, né, os nossos irmãos que estão na linha de frente. Só porque ele não é da nossa denominação, só porque não professa a mesma percepção doutrinária. Nós precisamos fazer uma defesa dos valores do reino, da doutrina bíblica, independente da denominação que pertença a esse ou aquele. E, claro, colocar nossos joelhos no chão e interceder e clamar para que Deus tenha misericórdia da igreja.
Como o senhor enxerga o uso das redes sociais no processo de cancelamento de reputações de pessoas que em diversos momentos esses cancelamentos são baseados apenas em elementos culturais ou pautas progressistas e que vão contra os princípios do evangelho? Então, como a gente pode tentar lidar com isso, né? Não sei se lidar, responder, agir, combater, não sei quais as frentes que nós podemos fazer, porque esse é um dos grandes males que nós temos. Tem benefícios as redes sociais, mas um dos males é que amplifica o ódio, né? Aquilo que estão acusando, às vezes, os crentes, os cristãos, na verdade, estamos sofrendo exatamente isso, porque a forma de diálogo, a forma de agir, como o senhor bem falou, qual um cristão que vai mandar no direct, no Instagram, alguma coisa, alguma ameaça de morte? Não existe essa possibilidade. Mas, do contrário, isso
É,
acontece, né? Esse é um ponto.
exatamente. É como eu disse, as redes sociais têm uma grande parcela de contribuição para a vida social, mas também tem esses problemas da divulgação de ódio e de acusações sem provas. Tudo faz parte desse sistema, desse espírito da Babilônia, que trabalha com cultura de cancelamento, trabalha com patrulhamento ideológico, trabalha com construção de narrativas e trabalha também com o politicamente correto, porque as pessoas estão amordaçadas pelas muralhas invisíveis daquilo que é considerado politicamente correto. De tal modo que, nas redes sociais, muitas vezes as pessoas reproduzem informações que não são fidedignas e acabam tomando posicionamentos que não diz respeito à verdade. E desse modo, nós os cristãos, na minha opinião particular, não precisamos entrar nesse debate de polarização. Toda vez que eu recebo xingamento no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, por conta da minha posição bíblica e ortodoxa, o que os administradores fazem é simplesmente deletar. Porque entrar ali, começar um debate, uma discussão, isso não vai convencer a pessoa que está ali propositalmente para lhe atingir e pode gerar mais constrangimentos ainda do que simplesmente ignorar. Agora, claro, eu me refiro àqueles ataques que são desferidos de modo pessoal à sua página, ao seu canal. Mas quando há acusações genéricas, inverdades contra a Escritura, contra a Palavra de Deus, contra a Igreja, é preciso que tenha uma resposta oficial, né, de quem administra a página. Mas não esse debate, uma nota, né, de esclarecimento, de
Sim.
repúdio e sem entrar em debates. Na minha opinião, é o melhor caminho,
Entendi.
porque as pessoas estão ali interessadas em criar polêmica. E quanto mais ibope você der à pessoa que busca, né, essa polêmica, melhor para ela. Então, na minha opinião, a melhor saída para isso é ignorar, né? Faz o esclarecimento que é necessário ser feito, não para aquela pessoa, mas para os outros, né, que podem ficar em dúvida em relação àquela acusação. E ponto
Sim.
final, é o que eu penso.
E pegando um link desse ponto que acabamos de falar e trazendo um outro tema que também foi bastante debatido, não sei até que ponto o senhor teve acesso a documentos ou o próprio projeto do chamado PL da censura, outros chamavam de PL das fake news, mas é o PL 2360, se eu não estiver enganado. Até que ponto, eventualmente, caso o senhor tenha tido acesso, isso poderia eventualmente, ou até de fato, diretamente, poderia comprometer a liberdade de expressão e, consequentemente, até mesmo a liberdade religiosa, a liberdade de a gente expressar a nossa fé. Porque esse foi um temor que muita gente teve e até onde eu acompanhei particularmente também vi riscos nisso. Mas eu não sei até que ponto, qual a sua opinião, se é divergente, se é coerente, se viu exagero. Não sei o que é que o senhor pode falar, porque assim, do ponto de vista de cosmovisão bíblica, a gente parte da ideia que a pessoa tem um livre-arbítrio e vai ser responsável pelos atos dela. Então, lógico que escolhas individuais, a pessoa vai ter a liberdade de escolher. Algumas que atingem a dignidade de outra pessoa, em vários países do mundo afora, a pessoa vai ser acionada judicialmente, vai ser presa, vai ser condenada. A gente não está falando em quesitos como esse. mas quando tenta impedir a sua exposição, como você falou agora há pouco, um relato jurídico, em que um juiz determina como o pastor deve ler a Bíblia, como deve interpretar a Bíblia. Aí, ou seja, qual o risco que isso tinha ou tem para a igreja, principalmente o foco da igreja, não talvez um ambiente global, como liberdade de expressão como um todo, mas um ambiente da igreja cristã.
É, com certeza, irmão. Infelizmente, esse PL, apelidado de fake news, ele é extremamente perigoso para a liberdade de expressão e vai ser aprovado, atingir também a liberdade religiosa, a liberdade de crença e liberdade de culto. É possível que esse projeto não seja aprovado pelo Congresso Nacional, porém nós tememos a judicialização, novamente, né? Porque o STF está interessadíssimo na aprovação do PL da fake news. Inclusive, ministros do STF, enfim, é um negócio inacreditável, né? Interferindo, né, naquilo que eles não podem fazer, estão atuando nos bastidores para que o PL seja aprovado.
Entendo.
Então, o que se pretende com isso é cercear, de fato, a liberdade de expressão. Porque quem vai definir o que é verdade? No projeto de lei, está previsto lá se criar uma agência do governo que vai dizer o que é verdade e o que não é verdade. Isso é extremamente perigoso, né? Ainda mais em tempos de relativismo, né, que nós estamos vivendo, em que as pessoas alegam que não há verdade absoluta, que a verdade é relativa, que ela depende de uma série de coisas. E quanto, por exemplo, a pessoa divulgar uma notícia mentirosa, fazer uma difamação, uma calúnia contra alguém, já existe no Código Penal legislação prevista para tal. Não é preciso fazer coisa nova, é só aplicar o que já existe. Mas por que não usam o que já existe? É porque se pretende, de fato, cercear a liberdade de expressão. Inclusive, a liberdade de expressão religiosa, porque a partir do momento que eu divulgar nas redes sociais alguma mensagem essencialmente bíblica, doutrinária, que vá de encontro, né, às pautas progressistas, eu posso ser alvo da PL da fake news e ter o meu canal fechado, ter as minhas redes sociais canceladas e até responder algum processo, como já vem acontecendo no Brasil, né, com outros canais, né, de notícias e outros sites. Infelizmente, é o que nós vemos no Brasil. E aí, o que se usa muito hoje é de que a sua posição, por exemplo, se você faz uma crítica ao STF, já você é acusado de ato antidemocrático. Isso não é um ato antidemocrático. Isso faz parte da democracia. A liberdade de eu expressar o que penso. Se eu estou fazendo uma acusação infundada, então eu vou responder criminalmente. Agora, eu não posso ser cerceado de dizer o que penso. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Muito triste.
E alguns até previamente, né? Então, alguns relatos, né? Alguns previamente. Tira a rede social, ou seja, não dá nem chance da pessoa falar a coisa certa ou a coisa errada, né? Preventivamente, a pessoa já está proibida de falar.
É muito sério, porque daí se retira da pessoa o direito, né, de liberdade, o direito do contraditório, o direito da ampla defesa. Aqui fazer só um comentário, por exemplo, quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, por ocasião da segunda viagem missionária, ele e Silas, eles expulsam lá o espírito de uma jovem, de uma pitonisa que adivinhava e dava lucros aos seus senhores. Paulo e Silas foram levados à praça pública e foram julgados e condenados, foram espancados sob a narrativa de que eles estavam levando a Filipos uma mensagem da qual os romanos não deveriam ouvir. Em nenhum momento eles foram acusados do verdadeiro motivo pelo qual eles foram levados em praça pública. O verdadeiro motivo era porque expulsaram o demônio da jovem. Mas a narrativa apresentada foi de que eles estavam contrariando a lei romana, ensinando, né, doutrinas das quais os romanos não deveriam ser ensinados. E Paulo era um cidadão romano e não foi dado a ele direito de defesa de coisa nenhuma, e ele foi lançado à prisão E depois dele ter, então, evocado o seu direito de cidadania romana, as autoridades foram lá e pediram ele desculpa para que não acionasse eles judicialmente. Então, é muito similar o que acontece hoje, a questão da narrativa, né? Paulo e Silas só foram espancados e pararam na prisão porque expulsaram o demônio. Eles não estavam promovendo nenhum ato antidemocrático, entre aspas, porque naquela época nem democracia era. Mas é o que acontece no Brasil.
É.
Então, a minha fala, né, aqui com o irmão, sobre as posições do STF, como, por exemplo, que o Congresso Nacional deveria, né, se tomar sua posição e dizer ao STF, cada um no seu quadrado, né, nós não vamos aceitar tal decisão, porque não cabe a vocês, né, essa decisão cabe ao Legislativo. Essa simples opinião pode ser enquadrada como ato antidemocrático. Lamentavelmente, é isso que nós vemos no Brasil. E nenhum cristão deseja, né, que seja fechado o Congresso, que seja fechado o STF. Ao contrário, nós só queremos que essas instituições cumpram o seu papel constitucional. Só isso.
Sim, exatamente. Perfeito. A ideia de pesos e contrapesos, né? O legislativo, de alguma forma, tem certo poder sobre o Supremo. E o Supremo, de certa forma, tem um certo poder sobre o legislativo, né? E o legislativo cria as leis para o executivo executar. Então, assim, cada um no seu quadrado daria muito mais certo, né? Pastor, partindo dessa questão exatamente do discurso da pauta ideológica, progressista, partindo da ideia de também intervenções até mesmo do próprio Supremo Tribunal Federal ou outros órgãos que têm o poder de prender, de cercear a liberdade, de punir, de reter salário, coisas nesse sentido. Até que ponto corre o risco de homens de Deus, ou pelo menos eram, se corromperem, ou seja, serem profetas vendidos, falarem o discurso que é o discurso agradável para a maioria, que muitas das vezes pode ser o discurso que traz também mais dinheiro, né? Também talvez até tenha um benefício não só de popularidade, de fama, mas até econômico. Porque aí você vai ter mais visibilidade, principalmente, inclusive, até na própria grande mídia. Até que ponto a gente pode tentar combater ou evitar, ou os cuidados que nós temos, como deveríamos ter como cristão, para a gente não se vender ao sistema, porque é convidativo, né? Você mudar o discurso rapidamente em virtude de quem está no poder do plantão ou quem tem a caneta que pode lhe prejudicar ou não.
Infelizmente, esse sistema aí da Babilônia, esse espírito babilônico, ele trabalha nessa área aí do suborno, né? Nessa área de propinas, e lamentavelmente falsos profetas, falsos doutores, falsos ministros acabam cedendo, como já aconteceu em tempos passados e inclusive no próprio Colégio Apostólico de Cristo, né? Judas Iscariotes se vendeu às autoridades constituídas e entregou a Cristo por 30 moedas de prata. Foi, né, subornado, pelo vil metal. E então é preciso deixar claro que se isso aconteceu no Colegiado Apostólico de Cristo, vai acontecer também no nosso tempo com alguns que se intitulam ministros do Evangelho. E temos, indícios, inclusive, de que parlamentares eleitos pelo povo de Deus para defender as pautas cristãs chegam no parlamento e acabam sendo subornados e começam a votar as pautas contrárias à fé cristã. Por uma série de ofertas, por um cargo para colocar um amigo, um parente numa posição. Num cargo estatal, até mesmo em algum ministério, ou para uma liberação de verba maior lá para o seu município ou para o seu estado, e a fim de que ele possa manter o seu reduto eleitoral, acabam se vendendo. E isso é muito triste, nos traz muita inquietação e até indignação. Então, o papel da igreja é tomar cuidado, é buscar o discernimento espiritual, até porque se o líder ele corrompe a fé, a igreja deveria, né, não seguir as orientações desse líder, porque ele está corrompido. É um problema seríssimo, porque
Sim.
o discernimento espiritual, na minha opinião, é um dos dons que a igreja mais carece nos tempos atuais, é para discernir os espíritos. E nós temos uma gama enorme de teólogos, de pastores no Brasil que já aderiram a essa militância progressista, a essa teologia da missão integral, essa teologia da libertação, e alguns até trabalhando na desconstrução do texto bíblico, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, ressignificada, reinterpretada para atender, né, a demanda dessas pessoas que não querem se converter de fato a Cristo. Então, é um tema polêmico, é um tema complexo, e o povo de Deus precisa de discernimento espiritual para não se deixar enganar, para não se deixar iludir e não seguir após, né, esses falsos apóstolos, falsos profetas. Aliás, queria destacar isso, que um dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, nós sempre às vezes damos atenção maior para os sinais do lado de fora da igreja, né? Esses sinais exteriores, guerra, fomes, terremotos, etc. Mas há um sinal que, aliás, é o primeiro que Jesus fala lá no sermão, aliás, no sermão profético, em Mateus 24, 25, o primeiro é apostasia. O surgimento de falsos cristos, falsos profetas, falsos doutores no âmbito da igreja, afastando homens e mulheres da fé genuína. E esse é o primeiro grande sinal, e é o que nós já estamos vivendo. Então, a igreja precisa estar alerta quanto a isso e não seguir os ensinos de tais apóstolos fraudulentos, como disse o apóstolo Paulo.
No início da nossa conversa, a gente começou tocando o assunto sobre divergências eventuais teológicas, do ponto de vista dos elementos que consideramos na lição bíblica. Mas vamos considerar que tem elementos, ou conjunto de valores cristãos ou de sociedade, que o evangélico protestante coincide com a linha católica, por exemplo, um protestante pentecostal com um protestante reformado. O senhor compreende que é salutar, que é importante trabalharmos de mãos dadas nesse sentido, nesses momentos em que existe um consenso nesses aspectos?
Ok. Quanto a essa temática, é importante destacar o seguinte: existe no meio protestante uma preocupação com aquilo que se chama de ecumenismo e também aquilo que se chama de discurso interreligioso. Bem, o ecumenismo, de fato, é um mal, porque o ecumenismo tenta unir crenças distintas em busca de um bem comum. Então, por exemplo, reunir no mesmo ambiente de culto e de adoração espíritas, católicos, evangélicos, budistas, islâmicos e etc. E o ecumenismo não é bíblico, o ecumenismo não é salutar. Porém, a união de ideias para a defesa da fé cristã, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Por exemplo, quando houve a audiência pública do ensino religioso, a audiência pública do aborto foi a que o povo tomou conhecimento porque a mídia estava em cima e transmitiu, mas teve também a do ensino religioso, da qual participei também representando a Assembleia de Deus, em que havia uma ação no STF para questionar o ensino religioso no espaço público, questionar o ensino religioso na escola pública. É importante destacar que na Constituição brasileira, por incrível que pareça, a única disciplina prevista de oferta obrigatória é o ensino religioso. Não, não, né? Aí é interessante isso, né?
Interessante.
Porque a grande mídia grita, né? O Estado é laico, não pode haver, né, manifestação da fé no espaço público. E isso é uma falácia, uma narrativa construída pela grande mídia. Inclusive, quero destacar que nessa obra, aliás, essa obra aqui, Moetus Pentecostal na Esfera Pública, ele trata de valores cristãos, política e as suas relações com o Estado Democrático de Direito à luz da Declaração de Fé Assembleana. E é um capítulo inteiro tratando sobre a laicidade do Estado brasileiro, que não é esse vendido pela mídia. O Estado laico no Brasil, segundo o inciso 1, artigo 19 da Constituição, ele colabora com a religião. Ele é laico, a religião não interfere no Estado, o Estado não interfere na religião, mas há cooperação mútua de interesse comum, previsto na nossa Constituição.
Sim.
E esse livro aqui é o resultado do meu segundo doutorado em teologia. Fiz um doutorado em teologia prática. Essa aqui é a tese desse doutorado que a CPAD decidiu transformar em livro, porque é um tema bem atual, né, que trata sobre essa temática do Estado laico, a participação da fé no espaço público, a judicialização no STF de pautas de interesse da igreja, como aborto, ideologia de gênero, etc., etc., a atuação dos nossos parlamentares congressistas na defesa dos nossos valores, a tentativa, inclusive, do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio do ministro Fachin, tentou impedir que candidatos evangélicos pudessem pleitear cargos no Poder Legislativo, criando a hipótese do abuso do poder religioso. A proposta dele era impedir isso e caçar o mandato de quem tinha sido eleito pelas igrejas. E eu trago isso tudo aqui no livro, é para quem que tiver interesse de saber os detalhes. Não prevaleceu a tese, mas houve a tentativa. Então, nesse aspecto, né, da participação da fé no espaço público, no Congresso Nacional existe a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Parlamentar Católica, e também tem a Frente Parlamentar da Família. E eles atuam em conjunto em pautas que são comuns, porque a Igreja Católica também é contrária à prática do aborto. A Igreja Católica também é contrária à retirada do ensino religioso do espaço público e também é contrária à liberalização das drogas. Então, por que não unir a força do voto, né, numa pauta em comum para derrubar a imposição dessas pautas progressistas? Eu, particularmente, não vejo nenhum problema. Eu não vejo ecumenismo nisso. Isso não é ecumenismo. Nós não estamos abrindo mão de nossas doutrinas para convergir, né, numa religião que não seja cristã. Nós estamos, ao contrário, em pautas comuns, defendendo a fé cristã. Então, como dizia lá na audiência pública do ensino religioso, por incrível que pareça, as únicas denominações que defenderam a permanência do ensino religioso no espaço público foi a Igreja Católica e a Assembleia de Deus. Todas as demais denominações que lá estiveram foram contra. A Igreja Metodista foi contra, a Igreja Presbiteriana foi contra, a Igreja Metodista foi contra, os budistas foram contra, e assim, é só entrar no site do STF lá e procurar audiência pública de ensino religioso, vai estar lá a posição, né, das igrejas. Só a Assembleia de Deus e a Igreja Católica foram a favor da manutenção do ensino religioso no espaço público, e os ministros votaram 5 votos pela permanência, 5 votos para a retirada ou para a mudança, né, do ensino religioso, e aí ficou, então, o voto para a presidente da Suprema Corte à época, que era a ministra Carmen Lúcia, e ela deu o voto Minerva, então, concordando com a posição da Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Católica.
É impressionante, né, ver um negócio desse, né, e ver também a própria história da escola dominical, que serviu de arcabouço para o sistema moderno de ensino, de educação, que o mundo afora segue. Né? É interessante, né? Que levou em conta o conhecimento religioso e o conhecimento acadêmico, matemática, a língua do país. Exatamente. Específico. Então, muito interessante,
pastor,
a sua colocação.
E fazer aqui um adendo, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, então, preocupado com esse doutrinamento na escola pública, criou o que se chama Rede Assembleando de Ensino, que é uma pessoa jurídica, foi criada em 2019 pela Convenção Geral, e eu, graças a Deus, participo desse projeto como um dos coordenadores e na vice-presidência da Rede Assembleia de Ensino, cuja proposta é implantar, né, um sistema de ensino de cosmovisão cristã e desse modo, dar apoio às igrejas que queiram criar os colégios. Né? De 2019 para cá, nós tivemos a pandemia, 20 e 21, em que o projeto ficou parado, mas ano passado ele retomou, e já temos 5 escolas, né, implantadas nesse sistema da Rede Assembleia de Ensino, e para 2024 pretende-se implantar de 5 a 10 escolas, a fim de que os nossos alunos tenham um ensino de cosmovisão cristã sem estar sobre esse doutrinamento ideológico do mundo contemporâneo.
E eu tenho total interesse nisso, né? Total interesse, tem um menino nisso, é bom colocar numa escola com a linha cristã e que vai respeitar os valores. E isso não é contra a ciência, para deixar claro. Na verdade, não é contra a ciência. É muito a favor da própria ciência. Penúltima pergunta. Do ponto de vista do que fomos absorvemos ao longo desse trimestre, o senhor com o seu material que colaborou na construção de um conhecimento muito vasto, importante para a nossa igreja, quais são os principais elementos, em poucos minutos, né, que o senhor gostaria de ressaltar? Ou seja, é como aquela quando conta a história para uma criança, eu digo a moral da história, né? Então, não é, de certa forma, o senhor vai estar dando um subsídio que vai apontar os principais direcionamentos que cada professor, aluno que queira se engajar mais no aprendizado, ele deva prestar mais atenção, ter um cuidado maior na observação dos conteúdos e na grande mensagem que essa lição bíblica tenta
Certo.
transmitir.
Eu diria o seguinte, que é preciso deixar claro aos alunos o conceito de espírito da Babilônia, porque a revista não pretende identificar Babilônia literal, mas sim o simbolismo que isso representa. E espírito da Babilônia representa uma desconstrução dos valores cristãos, uma desconstrução da fé bíblica, um sistema global que deliberadamente faz oposição a Deus e aos valores, né, que estão preconizados nas Escrituras e atua tanto no sistema econômico, cultural, religioso, político, jurídico, nessa desconstrução. E a partir daí, então, compreendendo esse conceito, as lições vão tratando de modo específico quais são os principais sistemas que estão a serviço do Espírito da Babilônia, cuja proposta é afastar as pessoas de Deus. Então, nós trabalhamos sobre a deturpação do conceito de pecado. O pecado bíblico, ele é um pecado de ordem moral que traz consequências na vida plena da pessoa, né? Na vida espiritual, na vida social e tudo mais. E a teologia da libertação, como já citado aqui, a teologia da missão integral, desconstrói essa linha de pecado moral e trabalha com pecado social, dizendo que o pecado é nada mais do que uma estrutura opressora sobre as pessoas, que leva à miséria, ao desemprego, à injustiça social, trazendo o pecado para um viés socialista, né, de cunho marxista. A partir daí se prega, então, que o combate à pobreza, o combate à miséria, à injustiça social é a solução para o pecado, enquanto nós sabemos que não é. A solução para o pecado é arrependimento, é fé em Cristo Jesus, é mudança de caráter, é mudança de vida, uma vez que a pessoa se converte genuinamente, ela não provoca mais, né, nenhuma dessas mazelas sociais, porque o cristão salvo não será corrupto, não será ladrão, né, não vai explorar o seu próximo e ele vai impor, na verdade, a justiça social e não o inverso. É preciso, então, que isso fique claro, porque a partir dessas ideias, né, do social, do marxismo, muitas pessoas foram cooptadas pelo espírito da Babilônia, né, até nas decisões políticas, de ordem jurídica e tudo mais. As pessoas abriram mão de valor moral para colocar o valor social em primeiro lugar. E isso é um mal que já trouxe e está trazendo consequências danosas à nossa vida em sociedade. Também as pautas progressistas, né, que é o sistema da Babilônia, atua muito na desconstrução da fé. Temos o liberalismo teológico, que desconstrói a supremacia das escrituras, dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que ela não é inerrante, que ela não é inspirada. Nós temos o teísmo aberto, que diz que Deus não é soberano, que Deus não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, um absurdo total, herético, isso precisa ser destacado. Nós temos a questão da demitização da Bíblia, proposta pelo alemão Rudolf Bultmann, e diz que o que tem na Bíblia é mitologia, que não existe inferno, não tem demônio, né, não tem condenação, Cristo não nasceu de virgem, e Cristo não ressuscitou e tudo mais, isso dentro do sistema religioso. E quem diz isso não são os ímpios, são os teólogos, né, adeptos do liberalismo.
Fogo amigo, como chama, né?
Exatamente, fogo amigo. Então, e além disso, então, a partir disso, se eu retiro a supremacia das escrituras, então eu passo a ignorar o pecado. O pecado, ele é construção social. Então, as pautas progressistas passam a defender o aborto, passam a defender as drogas, passam a defender modelos de família não bíblico, passam a defender toda a prática do pecado. E aí, então, nós temos uma dessacralização da vida, porque a vida passa a ser dessacralizada no ventre da mãe, que é essa ideia de meu corpo, minhas regras. As pessoas dizem, né, do movimento feminista, a mulher, ela tem autonomia sobre o corpo, então o corpo é dela e ela impõe as regras que quer. Então, se ela quiser abortar, ela aborta, se ela quiser se prostituir, ela se prostitui. E aqueles que se drogam usam o mesmo slogan, não, o corpo é meu, e se eu quiser me drogar e destruir meu corpo, é meu direito. Os que são adeptos do suicídio vão pela mesma ordem, a vida é minha, e eu dou cabo dela como eu quiser, e etc. Então, essa dessacralização da vida no ventre materno e as suas consequências, precisa deixar claro que isso é uma pauta progressista, uma pauta do sistema da Babilônia, e quem o defende, quem milita, e quem concorda, quem é conivente, é falso profeta, é falso doutor, né? É um falso cristão. Isso nós não podemos dar meia volta em relação a essas questões. Também nós temos a desconstrução da masculinidade e a desconstrução da feminilidade. Quando se faz apologia, por exemplo, à homossexualidade, por meio da ideologia de gênero, quando se ensina que ninguém nasce criança, ninguém, aliás, ninguém nasce menino ou menino ou menina, todo mundo nasce criança e só depois de uma certa idade, cada um decide se quer ser homem ou mulher. Então, é uma desconstrução da masculinidade, uma desconstrução da feminilidade, em que, por exemplo, na masculinidade, são incentivados homens a se portarem, de modo efeminado e abandonarem a questão do homem ser másculo, do homem ser viril e tudo mais. Então, essa lição trata esses detalhes do que a Bíblia diz biblicamente, é que o homem deve liderar, deve chefiar. Isso não se trata de machismo, nem coisa que o valha. E a desconstrução da feminilidade, ela parte do princípio, então, que a mulher tem autonomia sobre o próprio corpo, é uma desconstrução, inclusive, da família patriarcal. Esse modelo de família patriarcal é o modelo bíblico, onde o homem é o chefe da família, mas aí o marxismo, o socialismo diz que a mulher tem que se libertar dessa estrutura opressora do homem sobre a mulher, né? E a teologia da libertação também vai pela mesma área, e aí há uma desconstrução do modelo de família bíblico, e assim sucessivamente. Inclusive, há uma ideia de que a gravidez deturpa o corpo feminino, então algumas mulheres estão abrindo mão da maternidade, da gestação, né, por uma questão narcisista com o próprio corpo. E aí, hoje, tem muita mãe de pet, né, pai de pet, mãe de
Pai de
planta,
planta
pai de
já.
planta, mas não quer ser mãe de ser humano, de gente.
De gente.
E por aí vai. E aí temos depois uma desconstrução, aliás, uma imposição da transgeneridade, né? A questão do transgênero, que é uma pauta bem atual, em que as pessoas alegam ter nascido no corpo errado e que elas querem, então, que isso seja aceito como verdade, porque a mente dela pensa diferente do corpo. Ela diz, eu nasci com o corpo de homem, mas eu penso como mulher. E aí prevalece o que ele pensa na mente, e não o seu sexo anatômico, né, de nascimento, o seu sexo genético. Então, eles fazem diferença entre sexo anatômico, gênero e sexualidade. Eles dizem que o gênero não tem nada a ver com o sexo. O sexo pode ser de homem, mas o gênero pode ser de mulher. E a sexualidade também não tem nada a ver com o sexo anatômico, porque, biblicamente, sexo, gênero e sexualidade estão intrinsecamente ligados. Deus criou o homem macho e fêmea, e então o homem macho é masculino, a mulher fêmea é feminina. E a sexualidade desses machos e fêmeas é heterossexual, é homem com mulher, mulher com homem, ponto final. Isso que diz a Bíblia. Mas a transgeneridade fala em sexualidades no plural, né? Fala no transgênero, no pansexual, no bissexual, que é as pessoas que não se identificam, né, com o gênero do seu sexo de nascimento. E aí, além dessa desconstrução, esse é um ataque ao corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e eles também querem mudar a própria linguagem, né? A própria gramática. Considero que a gramática ela é opressora, é
É
machista.
opressora.
Então, vou trocar o ele pelo elu, trocar o todos por todes, bem-vindos por bem-vindes, e assim por diante. Até já na universidade se usa essa linguagem. Outro dia eu vi uma imagem da USP, né, saudando, bem-vindes a todos. É uma coisa assim inacreditável, né, de imposição, né, de uma norma para a sociedade. Então, da lição de número 1 até a lição de número 8, trata o conceito do Espírito da Babilônia e as principais ações do Espírito da Babilônia na sociedade que nós vivemos. E a partir da lição de número 9, trazemos uma apologia da nossa fé. Por exemplo, a lição 9 trata sobre a visão bíblica do corpo. Por que nós santificamos o corpo e somos contrários, então, né, à desconstrução da masculinidade, ao aborto, ao uso de drogas, etc., gênero, ideologia de gênero e tudo mais. E vem trazendo, então, algumas possíveis posições que os cristãos precisam tomar em relação a essas pautas, como a renovação cotidiana do homem interior, né, a convicção espiritual, moral e social da sua vida cristã diante de Deus. Trazemos uma lição mostrando qual é o papel da igreja aqui nesta terra, enquanto, né, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, a igreja que é a guardiã do evangelho. E finalmente, na lição 13, então, mostrando como que nós, que somos cidadãos dos céus, né, pertencemos ao mundo de Deus, devemos viver nesse mundo dos homens. Se levarem em consideração, as lições seguem uma lógica, né, uma ordem cronológica de eventos, que culmina, então, com a lição de número 13, em que nós fazemos uma apologia, uma defesa da nossa fé cristã, dando ciência ao povo de Deus que as lições não têm propósito de trazer nenhum tipo de discurso de ódio a quem quer que seja, de desprezar quem pensa diferente, mas de fazer uma defesa daquilo que cremos, de que aquilo que professamos e ensinamos, baseado no texto bíblico, que é um direito que nós temos, né, um direito constitucional de liberdade religiosa, de culto, de crença, e também fazer um alerta à igreja para se santificar e aguardar Cristo voltar, porque a ideia dessas lições é alertar o povo de Deus sobre tudo isso que se passa, a igreja tomar seu posicionamento e, como disse Cristo Jesus, quando essas coisas começarem a acontecer, levantar as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. É nesse sentido.
Exatamente, exatamente, pastor. O fim vai ser muito positivo, né? Mas nesse processo, e é até uma coisa interessante, porque já vi pessoas argumentando, dizer, ah, mas se isso são os acontecimentos que vão estabelecer, né, antecipam o fim, para que lutar por isso, né? Só que nós somos representantes, como o senhor falou, aqui na Terra, somos embaixadores, e não precisa a minha casa passar por esses problemas, não precisa a minha congregação passar por esses problemas. Se fosse possível, era melhor que o meu país não fosse o epicentro ou o ambiente em que isso estivesse acontecendo, né? É lógico que, de maneira geral, global, esses vão ser problemas que, infelizmente, ou felizmente, porque antecipam a volta de Cristo, vão acontecer. Mas espero eu que não aconteça, pelo menos com aquelas pessoas mais próximas a mim, com a minha comunidade, com a minha igreja, né? E essa mensagem é algo que vai, assim, pelo menos do ponto de vista, como professor de escola dominical, ao longo de alguns anos, talvez marcar uma geração que se estabelecer e entender esse raciocínio pode fazer muita diferença, né? Pastor, e para finalizar, uma pergunta que todo professor gosta, geralmente, é indicação de livros ou materiais que o senhor acha que é pertinente, importante para se aprofundar, além, obviamente, da sua própria obra, a lição bíblica, que, inclusive, eu não estou com ela aqui ao lado porque eu estava lendo no Kindle, né, no aplicativo online, mas, assim, tem acesso fisicamente, né, você pode comprar na livraria, na CPAD, nas livrarias, geralmente, nas cidades maiores também tem, lojas da CPAD, livrarias até mesmo seculares, bem como também na Amazon, por exemplo, né, ou seja, lojas online, tem como ter acesso a esses materiais que o senhor tem publicado. E lógico, né, online, livro também, é só o que vai ter, né, os e-books. Mas se tiver algum outro material, além das suas próprias obras, que o senhor queira indicar, queira apresentar, para quem quer se aprofundar sobre essas temáticas, ter um estudo mais aprofundado, servir de subsídio, inclusive, para os alunos, né? Então, fica à vontade.
Então, além da obra oficial, né, que é o livro de apoio, editado pela CPAD, que traz cerca de 70% a mais de conteúdo que contém nas lições bíblicas. e pode auxiliar muito o professor. É uma obra que custa relativamente barata, em torno de R$ 20, e você pode comprar na livraria CPAD, ou no site, ou na Amazon, em qualquer site que trabalha com vendas. Essa obra, o Ethos Pentecostal na Esfera Pública, também editado pela CPAD, tem muitas informações que podem auxiliar demais o professor no que diz respeito a essas pautas progressistas. Também aconselho a Declaração de Fé. Eu cito várias vezes a Declaração de Fé nas lições bíblicas, principalmente daqueles temas que são mais complexos, mais polêmicos. Hoje nós temos um documento oficial autorizado, que daí o comentarista, para não ser acusado de estar emitindo um posicionamento pessoal, a gente cita, conforme a Declaração de Fé, é isso aqui, ponto final. Aí tem sugestões de algumas obras, né, que os irmãos podem também, que é da própria CBAD. Nós temos esse aqui, O Cristão na Cultura de Hoje, é uma excelente obra, né? Os irmãos
Um bom
podem
livro.
adquirir, de Charles Onson. E tem uma obra, deixa eu ver onde ela está aqui, também que considero relevante sobre essa temática, que também é editada pela CPAD, que é essa obra da Nancy Percy, Ama Teu Corpo. Muito boa essa obra. Ela faz uma abordagem, né, dessa militância toda que desconstrói o corpo, apoiando aborto e drogas e tudo mais. É muito bom esse trabalho. E temos uma outra obra aqui, que é a da Vida Nova. É muito boa. A Bíblia e a Prática Homossexual. Editora Vida Nova, de Robert Gagnon. É excelente esse trabalho. É uma defesa hermenêutica das Escrituras. E, além disso, nós temos aqui do Stuart Scott, que é do mundo. Essa aqui é essa publicação, deixa eu só ver aqui a editora, que não me lembro, é Nutra Publicações, Homem Bíblico, que trata sobre a masculinidade bíblica. E temos uma obra excelente aqui do Wayne Grudem, chamada de Confrontando o Feminismo Evangélico. Ele traz a posição, né, bíblica do feminismo. E, por fim, deixa me ver mais uma obra aqui, que eu considero
Enquanto tu tá pegando, é só pensar, o feminismo evangélico, né? Em que nível
é
as coisas vão avançando, né?
tem duas aqui do Renato Vargens, que é da editora Fiel. Ele tem masculinidade em crise, feminilidade em crise, paternidade em crise. Ele tem uma série, uns três ou quatro livros muito bons que tratam sobre essas temáticas e podem ajudar o professor na administração da sua aula. Basicamente isso.
Perfeito, pastor. Agradeço as suas contribuições antes de dar o seu a oportunidade de fazer sua saudação final. Só informando para o pessoal que acompanha aqui o Escola Biblicast, a gente fornece subsídios e conteúdos para a Escola Bíblica Dominical, sempre amparado no que tem de melhor, ou pelo menos tentamos perseguir isso. E recomendo fortemente que vocês acompanhem o pastor Douglas Batista nas redes sociais. Vamos colocar ao final aqui do vídeo, na descrição, o arroba das redes sociais dele, e que vocês possam seguir. Inclusive, também vai ter os comentários bíblicos do próprio pastor Douglas Batista, vinculado no canal da CPAD também. Então, ou seja, tem vários subsídios possíveis, alguns relativamente, praticamente gratuitos, né? Acessar a internet e consumir esses conteúdos. Então, o link para ter acesso a esses materiais, tudo vou deixar aqui na descrição para facilitar o acesso aos irmãos. Bem, pastor, muito obrigado pela sua participação conosco, doar o seu tempo, a sua agenda corrida. Eu percebi isso, até para poder marcar essa aula. E o senhor, com toda boa vontade, participou conosco, contribuiu. Eu sou muito grato ao senhor. E as saudações finais, por favor. Muito
Eu quero
obrigado.
agradecer pelo honroso convite de participar dessa entrevista. Desejo que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que vão assistir, que vão frequentar as escolas bíblicas dominicais. Eu peço a Deus, nas minhas orações, que de fato esse conteúdo possa trazer despertamento na igreja, possa esclarecer aqueles que ainda estão desinformados dessas pautas e que promova também um avivamento espiritual no povo de Deus, a fim de nós marcharmos firmes em direção à Canaã Celestial. Deus abençoe a todos, é um prazer muito grande, e um abraço e a paz do Senhor Jesus.
Amém. É isso, e até mais. A paz do Senhor para todos os irmãos. Tchau, tchau.